Doutora Daniela, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Beverly. Como eu digo sempre, é ótimo estar aqui.
Também te receber. Doutora Daniela, ela é a protagonista do quadro Viva Saudável. É um quadro que tem a pretensão de fazer uma abordagem médica, né? Para que a gente possa olhar para as questões da preservação da saúde e também olhar para quando a doença acontece, tentando entender que fenômeno é esse, porque não é natural, gente, né, doutora? O normal seria sermos saudáveis,
com
não
certeza,
doentes, né?
Com certeza, Beverly. O nosso corpo, ele foi preparado para viver de uma maneira plena, né? Sem dor, sem nenhuma coisa desagradável, nenhum sintoma, né? Que não seja adequado pro nosso bem-estar.
A própria medicina convencional, ela vem mudando um pouco a perspectiva, né?
Com
não
certeza.
Só olhar especialidades médicas, mas tentar olhar aquele ser de forma integral para entender os fenômenos que acontecem.
Com certeza.
Doutora Daniela, hoje o assunto aqui no Viva Saudável foi uma sugestão de uma ouvinte na semana passada, Esther, do bairro Colina Sorriso, cheguei a anotar o nome dela aqui, para falar sobre as questões que envolvem, por exemplo, a nutrição, os alimentos, já que és médica nutróloga também, para a questão da dermatite atópica, né? A gente já falou que sabemos que a dermatite também tem associação com o que se come, né? Com aquilo que a gente ingere como alimento, pode melhorar ou pode piorar as crises, e também as condições de estresse também estão relacionadas, isso já é uma coisa do senso comum. Isso está correto, doutora Daniela?
Isso está correto, Beverly. Então, esse quadro é um quadro bastante comum, especialmente em crianças. Ele pode começar a se manifestar desde crianças, bebês recém-nascidos, e a tendência é que com o crescimento, esses quadros, eles tenham um abrandamento dos sintomas, tá? É claro que a gente sabe que existe uma parcela de pessoas que vão ter, o quadro, ele não vai ter uma diminuição ao longo da vida. Às vezes até pode ter um agravamento das crises, mas o comum é que ao longo da vida, depois dos 7, 8 anos, em média, os sintomas diminuam. E a dermatite atópica, então, é um quadro de prurido, eczema, lesões de pele, que podem dar em qualquer parte do corpo, mas especialmente na face, no pescoço, no tórax anterior, no tórax posterior, em áreas de dobras, então, na axila, na fossa cubital, atrás do joelho. A fossa cubital é atrás do cotovelo, na dobra do braço com o antebraço. Que são áreas também de um pouquinho mais de sudorese, áreas de atrito. Então, também tem uma associação com isso. Com relação à alimentação, a gente sabe que a dieta, ela tem uma participação bem importante também no desenvolvimento dos sintomas, como tu bem falou. Mas, às vezes, é muito difícil, na prática, a gente fazer uma associação. Comeu o alimento X, desenvolveu o sintoma. Porque os sintomas, eles podem ser insidiosos. E como é uma reação mais tardia, imunológica tardia, às vezes a pessoa ingere um alimento para o qual ela é sensível na sexta-feira, por exemplo, e ela vai desenvolver o quadro de urticária e todos esses outros comemorativos 2, 3 dias depois. Então, ela muitas vezes não consegue associar com o que comeu. Mas a gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante. Outra coisa, é bem comum, especialmente em crianças, que a dermatite atópica curse com outros processos inflamatórios, especialmente processos inflamatórios respiratórios. Então, rinite, otite, sinusite, ela é uma porta de entrada para outros quadros inflamatórios. Então, inflamações de vias aéreas superiores e inferiores têm muita relação com isso. Na prática, o tratamento acaba sendo baseado muito em se diminuir o sintoma. Então, se usa antihistamínico, cremes com corticoide, às vezes a pessoa até usa corticoide por via oral, corticoide injetável, dependendo da gravidade da manifestação clínica, passa loções na pele com substâncias que são calmantes, que diminuem a coceira, mas isso tudo se foca só no sintoma, nós não estamos tratando a causa. Então, a causa precisa ser determinada, e eu digo para quem está nos escutando que preste, quem tem esse problema ou conhece alguém que tem esse problema, preste muito atenção na alimentação. Então, quais são os alimentos que têm mais relação com o desenvolvimento desses quadros? Leite, como a gente sempre fala, né? O leite, ele é um alimento que hoje em dia está na berlinda, como estava o ovo há um tempo atrás. Então, existe um grupo muito grande de defensores do consumo do leite e um outro grupo tão numérico quanto, que sugerem que a gente não deva ingerir esse alimento e seus derivados. Eu diria que para as pessoas que têm esse sintoma, entre outros, o ideal seria evitar o leite e todos os derivados do leite. Queijos, iogurte, o próprio kefir de leite, que é um alimento que a gente fala que é muito bom, para algumas pessoas não é, tá? Então, nesse caso, alimentos do leite derivados devem ser evitados.
Doutora, deixa eu só inserir aqui a Esther, tem alguns ouvintes já fazendo...
Ah, que bom, claro.
Então, olha, Esther, agradece muito, doutora, as suas orientações aqui. Hoje ela explicou, então, melhor. Ela tem uma filha de 10 anos de idade agora, sempre teve dermatite atópica, e ela tá contando pra gente aqui que ela como mãe, já foi médico, já foi dermatologista, mas é uma coisa que incomoda muito, e é bem como tu disseste, é só cremezinho, é corticoide, ela não aguenta mais ver a filha se coçar e reclamar, e aquilo faz fissura, sangra, é uma confusão. E ela notou, por exemplo, que no caso da filha dela, que gosta muito de doce, ela supõe que seja doces e as gorduras vegetais associadas aos doces que a criança come. Aí ela pede assim, tem uma dica para tentar mudar esse padrão alimentar? Porque ela até tenta, mas a criança fica desesperada por doce.
É, isso aí, Beverly, é bem comum. E Esther, eu ia até comentar que para fazer o tratamento alimentar de um caso desses, a gente tem que ter muita persistência, tanto o paciente, só que o paciente muitas vezes é criança e às vezes até menor do que a criança que nós estamos comentando, né? Nesse nosso exemplo, às vezes são crianças bem menores, né? Que não têm ainda uma compreensão, que sofrem com esse quadro todo, mas não conseguem entender o quanto a alimentação vai ser determinante. E aí, muitas vezes o pai, os pais, os responsáveis, os cuidadores, eles num primeiro momento, eles estão muito entusiasmados. Só que às vezes para a gente notar o resultado, não é, em alguns casos, não é instantâneo. Não é hoje que a criança parou de ingerir leite derivados ou alimentos açucarados ou alimentos ricos em farinha ou alimentos que contenham oleaginosas, amendoim, castanhas, amêndoas, nozes, né? Ovo, crustáceos, né? Que ela também tem, cursa muito com outras alergias alimentares. Então, não é uma coisa instantânea. Parou de comer hoje de noite já vai estar bem. Então, precisa de um tempo para o nosso corpo se dessensibilizar. Então, muitas vezes, diante de um quadro de uma desestabilização familiar, o cuidador acaba cedendo e reintroduz o alimento. E aí aqueles 2 ou 3 dias que se andou para frente, com a ingestão desse alimento novamente, a gente retorna para o ponto que estava antes.
Doutora, né? Daniela, no caso aqui da Esther, tem várias outras perguntas aqui também associadas, eu fui anotando para não perder os nomes aqui que o WhatsApp vai entrando, mas no caso da Esther, por exemplo, assim, poderia ser uma dica para ela persistir naqueles alimentos mais integrais que vens falando aqui no programa, desde a batata, desde, sei lá, o arroz integral, fazer essas mudanças que eles permanecem um pouco mais no organismo para que a criança não tenha tanta fome repentina?
Sim, isso tudo, Beverly, ajuda. É muito válido, com certeza. E com essa questão específica do doce, né? A gente sabe que os alimentos muito adoçados ou os alimentos que no nosso corpo se transformam em açúcar, por exemplo, os alimentos derivados da farinha de trigo, também têm esse mesmo comportamento metabólico, né? Eles causam uma certa dependência, tá? Então, eu não quero que quem está nos escutando se ofenda, mas eles criam uma adição, uma dependência química, uma dependência psíquica, como algumas drogas ilícitas, tá? Então, a gente abrir mão e deixar de consumir esses alimentos regularmente, a gente passa por uma fase de abstinência. Mas a pessoa que está envolvida nesse processo, ela tem que ter muita determinação.
Então,
né?
No caso dela, percebe que precisa, é um doce.
Precisa insistir, tá? É certo. O que a gente pode sugerir, por exemplo, para a Esther, é que ela faça receitas com adoçantes naturais, né? O eritritol, a estévia, o xilitol, que ela use frutas nas preparações, por exemplo, use ameixa seca, ameixa desidratada, use banana, use tâmaras, que eles vão ter um índice, uma carga glicêmica menor e vão ter menos efeito de rebote, como o açúcar refinado, né? Ou o próprio açúcar mascavo, que tem essa mesma propriedade, né?
O Paulo, ele faz um comentário aqui, doutora Daniela, bem, bem interessante. Ele diz o seguinte: a esposa dele tem dermatite atópica e tem psoríase. E eles notam, né, enquanto família, que quando ela come pão, pão lá na casa deles é um desafio, né? O pão intensifica as duas situações, tanto a psoríase aumenta e também a dermatite atópica. É por causa da farinha branca?
Com certeza, a farinha branca, a gordura hidrogenada, o leite, alguns outros alimentos são alimentos altamente inflamatórios e eles predispõem a uma série de doenças, desde doenças inflamatórias a doenças autoimunes que também se manifestam com quadros inflamatórios. Então, no caso da família do Paulo, né, da esposa, ele já percebeu que tem essa interação, eles têm que excluir esse alimento na medida do possível da rotina alimentar.
Aí vale colocar, por exemplo, pão integral?
Não, Beverly.
Não
adianta. Para quem tem problema com o trigo, não existe diferença entre consumir uma farinha de trigo refinada e uma farinha de trigo integral, porque a proteína presente lá no trigo, ela vai ser a mesma. A diferença, quando a gente consome alimentos feitos com farinha integral, é que vai ter uma quantidade maior de fibras, que é um elemento muito importante da nossa dieta, mas que a gente até recomenda que essas fibras não venham desses alimentos integrais e venham sim dos alimentos frescos. É muito melhor que a gente coma a fibra do repolho, da beterraba, da abobrinha, da cenoura, do brócolis, da couve-flor, do que de um biscoito integral ou de um pão feito com farinha integral.
Doutora Daniela, a gente tem que reconhecer que o pão é um desafio para muitas
com
pessoas.
Com certeza.
Então, como dica, assim, o que, que a gente pode, quem é muito fissurado por pão, parece que a vida não tem a mesma graça sem pão, o que, que coloca no lugar?
Existem hoje várias alternativas de farinhas substitutas, que não são exatamente as farinhas sem glúten, que são indicadas para quem tem doença celíaca, tá? Que é uma outra situação. Mas farinhas de coco, farinhas de amêndoas, farinhas de castanha. Então, a gente pode fazer uma série de preparações e receitas que podem ser feitas em casa e não são difíceis de fazer. E existem lojas e locais que já comercializam também esses produtos. Então, substituir por esse tipo de ingrediente vai ter uma vantagem bem significativa. Mas o incômodo, é triste o que eu vou falar, Beverly, mas o incômodo que a pessoa está sentindo, ele tem que ser maior nesse momento do que a vontade de comer. A gente tem que pensar que vai dar para o nosso corpo alimentos e nutrientes que vão, como a gente falou lá no início do programa, promover a nossa saúde, promover o bem-estar, promover o funcionamento perfeito do nosso corpo. E se a gente ficar dando esses nutrientes que desestabilizam e agridem a nossa saúde, nós vamos estar fazendo exatamente o contrário.
Tá certo. Tem uma pergunta da Carmen. Carmen, não sei se vai dar tempo de responder, mas eu vou passar aqui depois, qualquer coisa a doutora Daniela me passa a resposta e eu passo pelo teu WhatsApp. Mas eu vou priorizar aqui a pergunta do João Paulo sobre a acidez no sangue. Ele tem 24 anos de idade, doutora Daniela, sempre sofreu com dermatite, são episódios que vão, que vêm. Ele já nota, por exemplo, que quando ele tem época de prova, época de entrega de projetos, ele fica super, assim, alérgico. Ele usou a palavra alérgico, que não é bem uma alergia, não sei se o nome é alergia, enfim.
Seria inflamado.
Inflamado, viu, João?
Inflamado
Paulo?
É como se ele tivesse incendiado. Pensa que o corpo da pessoa, em algum lugar, tem algum foco de incêndio, como se fosse assim. Vamos fazer uma analogia.
Olha só, João, fica aí pra ti, então. E ele já fez alguns exames pra tentar entender. E toda vez que ele faz exame, chama a atenção dele, que ele tá com a acidez do sangue sempre alterada.
Aí tem que ver a maneira como essa acidez do sangue foi determinada, porque existem diversas formas e algumas são fidedignas com a clínica e outras não. Então, a gente precisaria avaliar, assim, especificamente como que isso aí foi determinado para ver se existe alguma associação.
A acidez de sangue está relacionada com o que a pessoa consome também, alimento, comida, doutora?
Está relacionada com alimentação, está relacionada com uma série de outras...
Não só alimentação.
Não então. Só alimentação, mas questões metabólicas. E isso aí também é um assunto bem controverso na medicina hoje, que tem uma vertente que sugere que várias doenças se correlacionam a esse desequilíbrio no pH do nosso organismo, e outros estudos sugerem que o nosso corpo consegue manter. Então, também, tem que ver em qual vertente que a gente vai se enquadrar para fazer uma recomendação. Mas é uma questão que, na minha opinião, deve ser observada.
Tá bom, João, fica aí a informação para ti. Da Carmen, então eu vou fazer a pergunta, vamos ver se dá tempo. Ela quer saber, ela também tem dermatite atópica, ela não colocou aqui a idade dela, a doutora Daniela, mas ela diz que para ela está associado com um alimento gorduroso. Ela gosta muito de friturinhas, coisas gordurosas.
Tem que pensar que provavelmente essas frituras que a Carmen ingere, elas não são frituras ou gorduras naturais dos alimentos, né?
Ah, sim, ela já escreveu o que é gordura.
São todas gorduras processadas, gorduras hidrogenadas. Então, esses alimentos também, na medida do possível, eles têm que ser evitados. E como a gente sempre vem falando, né, Beverly, é completamente diferente a gente ingerir um alimento que tem fonte de gorduras boas, como coco, abacate, para quem não tem problemas alérgicos, nozes, castanhas, versus essas gorduras artificiais. Então, isso... Para todas as pessoas também é uma coisa que a gente não deve estimular o consumo.
Tá certo, então. Doutora Daniela, a gente se esgota aqui pela questão do tempo, né? O assunto não se esgota em si. Muito obrigada. Aliás, a Esther foi uma que mandou muitos agradecimentos, que gratidão pelas informações que para ela são muito úteis, né? Essa é a ideia.
Tomara que a gente tenha ajudado, né?
É verdade, levar informações e que podem ajudar.
E não desistir, né? Quem tá nessa batalha tem que persistir e manter esse foco.
Doutora Daniela, muito obrigada.
Eu que agradeço.
A doutora Daniela Capes vai tirar uns dias de férias, né? Férias escolares com a filhota, então a gente vai dar férias pra ela.
Tá bom, obrigada.
Uns dias, mas no retorno...
Ficar feliz.